O final da Segunda Guerra Mundial não aconteceu com a derrota da Alemanha em maio de 1945. O Japão continuou lutando até ser derrotado e assinar a paz em setembro daquele mesmo ano. A instabilidade do pós-guerra gerou as guerras da Coreia, do Vietnã, a Revolução Comunista da China e as tensões atuais entre a China e o Japão. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, lembra que o Japão nunca fez um pedido formal de desculpas pela guerra, como feito pelo governo alemão na Polônia em 1970.
Pedido de desculpas é importante. O fato do Willy Brandt ter reconhecido a culpa da Alemanha pelo genocídio foi um fator cultural, evidentemente, político, mas que levou a um desafogo, né? A falta de reconhecimento por parte do governo japonês das atrocidades que foram cometidas pelo Japão na China, e foi que uma hora o Japão vai chegar: olha, erramos, não vamos fazer de novo.
Os militares governantes japoneses não aceitavam a rendição e estavam preparando-se para lutar até a morte quando os aliados desembarcassem nas ilhas japonesas. O Japão havia atacado os Estados Unidos em 1941, sem uma declaração de guerra. Os governantes japoneses sabiam que seriam levados aos tribunais e condenados. Mas, com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, o imperador Hirohito assumiu a responsabilidade e aceitou a rendição incondicional. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, explica a relação destes fatos com a origem da Guerra Fria.
No final da guerra, houve uma expansão da ideia do socialismo, da ideia de sociedades estatizadas, tal centralismo democrático, da economia planificada, em contraponto ao capitalismo em plena expansão. Isso terminou levando o mundo a um outro conflito, a Guerra Fria.
No Brasil, vivendo em 1945 sob a ditadura varguista do Estado Novo, o fim da guerra trouxe com os pracinhas que voltavam dos combates da Europa o ideal de democracia e liberdade. O senador Aloysio afirma que a derrota dos governos ditatoriais do Japão, Alemanha e Itália e a derrubada da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas estavam relacionados.
A participação brasileira precipitou o fim da ditadura do Estado Novo, porque já a partir de 1944, quando os pracinhas nossos foram enviados para lutar contra o nazismo e o fascismo, ficou evidente a contradição que havia entre termos tropas brasileiras lutando contra regimes autoritários lá fora e temos aqui um regime ditatorial.
Já o senador João Capiberibe destaca a influência do pós-guerra na política brasileira. Ele lembra que a Guerra Fria causou a tensão entre o capitalismo e o comunismo, opondo Estados Unidos e União Soviética. E o receio da ampliação da influência soviética na América Latina levou ao golpe militar de 1964 no Brasil.
Com o final da Segunda Guerra, nós tivemos um surto democrático fantástico, mas como logo na sequência surge o fantasma da Guerra Fria, terminou pautando o comportamento e freando da participação da sociedade, que mais tarde culminou com um retrocesso violento provocado pelo golpe civil-militar de 1964.
Da Segunda Guerra Mundial também emergiu uma nova organização congregando as nações. A Organização das Nações Unidas veio substituir em 1945 a fracassada Liga das Nações, criada no período entre as Primeiras e as Segundas Guerras Mundiais, mas que não deu conta de manter a paz e a cooperação entre os países e foi dissolvida em 1942. O Brasil foi um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas e até hoje a Assembleia Geral do órgão é aberta com o discurso do presidente brasileiro. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini.